Good morning. It's a great pleasure for me to welcome you in Portuguese Parliament. But I'm going to speak Portuguese, that is more comfortable for me. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos os antigos colegas parlamentares europeus e também aos antigos deputados portugueses que nos acompanham, com um cumprimento muito especial para Hans Gettring Pottering e Luís Barbosa. Gostaria de fazer uma referência muito especial ao Sr. Pottering. Eu fui deputado europeu entre 2004 e 2014. Tive, por isso, a oportunidade de participar sob a presidência do Sr. Pottering. E gostaria, neste momento, de lhe manifestar a minha profunda admiração e relembrar-lhe um episódio que marcou todos os deputados dessa legislatura. Lembro-me um dia quando o Sr. Presidente foi ofendido por um deputado de extrema-direita de uma forma muito violenta e fiquei profundamente marcado pela resposta serena e tranquila que então deu, referindo a sua infância, a sua dramática infância na Alemanha do pós-guerra. Foi um momento que marcou profundamente todos aqueles deputados e que eu jamais esquecerei. E quero, por isso, reiterar-lhe a minha profunda estima e a minha grande admiração pela sua postura e pela forma como sempre dirigiu os trabalhos do Parlamento Europeu. Esta visita ocorre num contexto histórico muito singular. Estamos no final da presidência portuguesa, mas ao fim de mais de uma década de história da União Europeia marcada por uma sucessão de crises e de abalos sem precedentes na sua história. A crise das dívidas soberanas, o Brexit e agora a questão da pandemia Covid-19. Felizmente conseguimos ultrapassar as duas principais crises e estamos agora em vias de ganhar a batalha contra o vírus, por mais incertezas que ainda persistam. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia sente orgulho pelos contributos que deu neste semestre, norteada pelas suas principais 5 linhas de atuação: promover a recuperação e a resiliência, promover a União Europeia como líder na ação climática, acelerar a transformação digital, valorizar e reforçar o modelo social europeu e promover uma Europa aberta ao mundo e com uma voz forte no contexto global. Foram vários, não irei agora fazer aqui o balanço da presidência, para isso haverá uma sessão própria que contará com a presença da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, mas dir-vos-ei que desde a questão das vacinas à questão da recuperação económica, a ratificação por todos os parlamentos nacionais das decisões históricas quanto a esta matéria que foram tomadas em julho do ano passado, os passos dados no pilar social, de que vos falará daqui a pouco, num painel próprio, o meu antigo colega de governo, Vieira da Silva, a transição climática e o dia que eu espero hoje seja também um dia histórico com a aprovação pelo Parlamento Europeu da Lei do Clima. Penso que é ainda possível, até ao final do semestre, encerrar o dossiê da Política Agrícola Comum, que tanto mobilizou no Parlamento Europeu. Eu fui o relator para as duas últimas reformas e sei quão complexa é esta matéria. A questão das migrações e do asilo e também a questão sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. Depois de mais de um ano de impasse, a presidência portuguesa teve o mérito de conseguir desbloqueá-lo e em apenas 3 meses foram imensos os avanços que demos. já falei um pouco mais adiante sobre esta questão. Gostaria apenas de vos deixar uma breve informação sobre a importância que Portugal concedeu à dimensão parlamentar da sua presidência. O Parlamento português esteve particularmente ativo e envolvido durante este semestre. Mantivemos uma atividade sem precedentes. Como há pouco referiu o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, realizámos, em média, uma iniciativa em cada 7 dias. No âmbito da COSAC, é certo, destacando aqui o semestre europeu, as políticas de segurança e defesa, mas promovemos com os colegas dos Parlamentos Nacionais, de modo mais ou menos informal, reuniões com a Comissão, com o negociador-chefe, Miguel Barnier, tivemos a Vice-Presidente Vera Jourova, a Comissária da Saúde, Stella Kyriakides, tivemos o Vice-Presidente Valdis Dombrovski, o Comissário da Agricultura, Wojciechowski, a Comissária Dubrovka, suíca, que trata da democracia, da demografia, e é agora a responsável da Comissão pela questão da conferência, com Thierry Breton, sobre a questão das vacinas. Realizámos uma interessante conferência sobre o papel dos Parlamentos Nacionais no aprofundamento da relação da Europa com a África, que contou com a participação de Parlamentos Nacionais, Parlamentos Africanos, organizações não-governamentais. Temos agora a oportunidade única para relançar o projeto europeu, mas mantendo-nos fiéis aos seus princípios fundadores. Todas as crises geram oportunidades. A história demonstra-nos que o mundo pula e avança depois de um grande cataclismo, depois de uma grande crise. E eu estou certo que assim será depois do mau momento que vivemos na última década na Europa. E por isso temos grande expectativa na Conferência sobre o Futuro da Europa e temos empenhado para que nela os Parlamentos Nacionais tenham uma voz ativa. Liderámos na negociação com os co-presidentes todos os aspectos organizativos. É-me grato registar que conseguimos uma total unanimidade à volta das propostas dos Parlamentos Nacionais, que foi possível incluir na sua totalidade na regulamentação da Conferência. Nós participamos no Conselho Executivo, através da Troika da COSAC, como membros observadores, e participamos como membros de pleno direito na sessão plenária, onde os Parlamentos Nacionais terão um igual número de membros do Parlamento Europeu. Fizemos durante esta negociação uma aliança estratégica com o Parlamento Europeu, e ambos conseguimos os nossos objetivos. Estamos agora na fase final dos detalhes organizativos, faltando apenas designar as presidências dos 9 grupos de trabalhos que vão ser constituídos e que vão ser divididas, 2 para a Comissão Europeia, 2 para o Conselho Europeu, 2 para o Parlamento Europeu e 2 presidências para os Parlamentos Nacionais, cabendo a nona ao representante do Fórum Europeu da Juventude. O trabalho vai ser difícil, a conferência vai começar agora, tivemos a sessão inaugural no dia 19 de junho em Estrasburgo, mas enfim, foi ainda uma sessão um pouco cerimonial, o trabalho a sério vai começar agora. E esta vai ser uma iniciativa original. Original, mas que me parece que comporta alguns riscos a que devemos estar atentos, porque se pretende aqui conciliar, de alguma forma, aquilo a que poderíamos chamar democracia direta com democracia representativa. Ainda que, no que, entre aspas, à democracia direta diz respeito, os painéis de cidadãos não serão aleatórios, vão ser escolhidos por métodos científicos, pretendem representar o universo da sociedade europeia e teremos, portanto, na base desta conferência, os 4 painéis de cidadãos, cada um deles com 200 cidadãos, teremos a plataforma digital, onde poderão participar todos os cidadãos em cada um dos 9 mais 1 temas envolvidos, uma vez que o 10º tema está aberto a todas as questões, e ainda haverão os eventos nacionais. Portanto, a matéria-prima para este nosso debate vai emergir de baixo para cima através destes 3 pilares: grupos de cidadãos, iniciativas nacionais e plataforma eletrónica. Depois, a matéria-prima aqui trabalhada, em termos de ideias e de contributos, e que será canalizada para os 9 grupos de trabalhos, que contarão com cerca de 50 membros de todas as componentes da plenária: deputados europeus, deputados nacionais, governos, Comissão Europeia, cidadãos, haverá um cidadão representante por cada Estado-membro, parceiros sociais, e, portanto, cada um destes grupos de trabalho irá depois preparar, analisar, debater as propostas dos cidadãos, que remeterá para o plenário para a discussão final, que as endossará depois às instituições, por forma a que se lhe possa dar seguimento. Eu dizia que esta experiência comporta um risco, porque sou um fiel defensor da democracia representativa. E tenho sempre um grande receio, quando falamos em democracia direta, pela desvalorização que se faz da democracia representativa e do papel que os parlamentos devem ter. Penso, por isso, que devemos fazer uma conciliação equilibrada sobre esta matéria, para que os parlamentos não deixem de representar o papel que lhes cabe no modelo social que conhecemos na Europa. Mas temos uma enorme esperança no futuro, e esse é o testemunho que recolhi de todos os participantes. Há, de facto, uma expectativa que não podemos defraudar. Seria terrível se defraudássemos a expectativa que estamos a criar junto da sociedade, junto dos cidadãos. Vai ser um exercício difícil, complexo, mas a quem auguro um bom futuro. E, neste processo, o papel dos antigos parlamentares, sejam nacionais, sejam europeus, vai ser muito relevante. Contamos com a vossa experiência para participar nos diversos fóruns de discussão, para nos trazerem a vossa sabedoria, a vossa experiência e também, não só a vossa visão de futuro, mas também a visão dos erros que cometemos no passado, para que os não venhamos a repetir no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou à disposição para o debate que agora iremos encetar.
Dear Luis Capula Santos, Chairman of the European Affairs Committee, dear Capula Santos, I thank you so much for your remarks and for your personal remarks, and that you reminded us and me especially in the time when I had the honor to be president of the European Parliament. And I appreciate that you still remember my answer to this colleague whom you mentioned. And I tried to be calm, but in my internal body and spirit, I was very engaged. But you are chairman of the important European Affairs Committee, so you know how to deal with these questions. And there are difficult times, and you always have to keep calm. And I thank you so much that you spoke about this experience in the years between 2007 and 2009. And you are still near to the European Parliament, and I want to invite you, if you allow me, to become a member of the former Members' Association. So you are most welcome with your experience, dear Luis Capula Santos. Allow me, and I think you were already present when your president, Marcelo Rebelo de Sousa, spoke to us, and I really sincerely want to thank him that he took the opportunity and spent his valuable time to speak to our delegation. And hopefully I have the chance, and some people of our delegation have a chance to see you in person, either in Lisbon or in Lisboa or in Brussels or wheresoever in Europe. I would like to present our delegation to you, Mr. Chairman. Our delegation is from Spain, France, Greece, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, of course, United Kingdom, and Germany. And we are representing the different political orientations, the European People's Party, Christian Democrats, Socialists, the Left, GUE, as we say it with the abbreviation, the Liberals, and the Conservatives. So we are really, we have not all political groups in our delegation, but most of them. We are a truly European delegation, and I really want to thank you that you speak about the representative democracy. Representative democracy is so important. We cannot have referenda all the time, like in Switzerland with 450 million people. This is impossible. So I believe this is a very personal remark and a political remark. I totally share your opinion concerning representative democracy. And when you say we have to relaunch the European project, I couldn't agree more what you said. I am aware that your last session of the COSAC plenary meeting held at the beginning of June 2021 was dedicated to the conference on the future of Europe. The European institutions and the national parliaments continue to work very closely. And it's the national parliaments, if there is a change of the treaty, you have to ratify the treaty. And of course, the European Parliament gives its opinion as well. So the European institutions, the national parliaments, and the European Parliament have to work very closely. We hope that we can repeat the experience of the European Convention on the future of Europe, when the European Parliament and national parliaments built a close cooperation and understanding on the most challenging issues to deliver concrete answers to the citizens. Our association established a reflection group on the future of the European Union, consisting of 9 members, and all those members of this reflection group took part in the intergovernmental conferences in the European Convention, and they are quite experienced, and we will make a proposal what we think should be done by the European Union and whether there should be treaty changes. The group will be responsible for monitoring the discussions and work of the conference on the future of Europe. We want that the European Union can increase its capacity to act and how the European Union can deliver what citizens expect without excluding the possibility of treaty change. I personally believe we need some treaty changes. The COVID pandemic has shown that citizens expect the EU to deliver, but it has to be proved with the necessary instruments to do so. I hear you cannot, hopefully you cannot hear it. I hear a lot of noise by police. Normally you hear it here in Brussels. I'm in Brussels when the European Council is meeting. So, but I don't know where this noise of the police comes from. But anyhow, so I should finish my introductory remarks here and ask our members of the delegation, and we still have, I think, around 20 minutes that now our members of the delegation join in, and I ask our members to take the floor. Who wants to take the floor? Yes, that is now, is it Richard? Who is it?
Michael Elliott.
Michael, yes, Michael Elliott. Please, Michael.
Thank you. I'm glad I'm able to take part in this because if we'd been meeting physically, I probably wouldn't be able to. I sadly have some serious mobility problems these days that limits my ability to get around. But what I wanted to say was this. I am still in a state of shock and dismay that about Britain leaving the European Union. I've always felt myself to be a European, and I wish that I hope very much that at some time in the future we might be able to rejoin. One interesting point that comes to my mind is that how different the attitudes of people in the capital cities of the European Union can be from people living more remotely from the main centres of political activity. I mean, in London, people voted by nearly two-thirds to remain in the European Union, but we were deeply outvoted, or narrowly outvoted, but by British residents and citizens in other parts of the United Kingdom. How long we'll be a United Kingdom is rather questionable at the moment. I think one of the perhaps not entirely foreseen consequences of leaving is that it is beginning to fragment the four elements of the United Kingdom: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. But we will have to see how that develops. And I recall that as vice chair of the delegation of the parliament with Norway in the 1990s, when at the time of the second Norwegian referendum, the citizens of Oslo voted substantially to join, but they were outvoted by people in other areas. And I just wonder whether this is a feature that is replicated in other parts of the Union. I don't know whether I've made several visits when I was in the Parliament to Portugal, but I don't know whether attitude of people in Lisbon is significantly different from other parts of the country, perhaps not to the same extent as in Britain and other places. And finally, can I say that one of the things that deeply saddens me about Britain leaving is that we are also removing ourselves from participation in the Erasmus for All programme that I and many others who were members of the Education, Culture and Media Committee of the Parliament spent many years trying to build up. I think it's a terribly sad position which has been taken by the British government. They're trying to replace it by some British-based scheme to be named after Alan Turing. Now, Alan Turing was a greatly abused and but nevertheless vitally important in the development of computer technology and in the mathematics that underlies it. But it's a very watered down, poor and limited substitute for Erasmus for All. And I'm one of those in the UK who's arguing that we should rethink our position on this and that we should really not withdraw. But anyway, that's my thoughts at this stage. Thank you.
Thank you very much, Michael Elliott. And you said you had a mobility problem. We wish you well, personally, myself, wish you well. And so you said you would not be able to participate in a meeting by person. So it's good that we have now this video conferences, and I hope in the future we find a balance between being present and virtually joining. So we call it this hybrid possibilities, that people can be present for a meeting and then others we see by the virtual conference. So thank you so much and all the best for you.
And just said, thank you.
All the best, Michael Elliott. And now I may ask, I don't know whether they want to take the floor, but I will ask them, the vice president of our former members association, Monica Baldi from Italy. Monica, do you want to take the floor?
Yes, thank you. Thank you, Mr. President. First of all, thanks for this virtual visit. It's very important for us because for us, Portugal, even for Italy, it's very important. So the priority of the Portuguese presidency we follow with very with enthusiasm too. But thanks, really, even to the president, Marcelo Rebelo de Sousa, that I remember I met with you, Hans Gert, several years ago. And we had a fantastic visit in Portugal. And it was something very important, even for our parliament, for the parliament, I mean. And anyhow, I'd like to ask to the chair something about the Green Deal. Because I know that you are preparing something special in Portugal, and you have a Green Growth Committee, and it was developed with collaboration of 100 organizations, and you are preparing a long-term economic strategy in that. For us, it's something very important because the long-term benefit in this field, it means a lot, even in this moment that is very complicated. So thanks a lot to the chairperson for what he said for the speech, but I'd like to know something more about the Green Deal. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. Grazie molto, cara Monica Baldi. Thank you so much, Monica Baldi, for your contribution. And I want to ask now Jean-Pierre Audi. Jean-Pierre, would you like to make a statement concerning perhaps the representative democracy? Because this is something you are very much engaged in as well. Jean-Pierre, tu veux prendre la parole?
Thank you. Thank you, President. Thank you and hello to all my friend of Portugal and Mr. President. Well, we have a problem in France because we had the first turn of election, local election in France, and we have a huge problem of participation. And one problem, I think, it's with the youth. The young people now, they don't vote. 80% of the young people, they don't vote Sunday on this election. And I think all of us, with our experience of representative democracy, we need to think how we can make proposition on, I don't know the word in English, participating democracy with all the problem of Facebook and Twitter and all that, that the young people, they are making opinion, they are talking with a lot of lie, of fake news and all that. Is I think there is a problem. The people, the young people, they want to participate. And I think that the representative democracy has a problem and it's not enough. So with our experience, we should think about that and do proposition to our colleague, they are elected, and proposition to our government. And that's a thing. I don't know what President thinks about this.
Okay, thank you so much. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Thank you so much, Jean-Pierre. I still have one colleague asking for the floor, and then my proposal is that we ask the President Luis Capula Santos. Is that agreed? That's fine. So, Julie Ward, you have the floor.
Thank you very much. I just want to echo what my colleague, Mr. Elliott, said about the UK position right now, and also to say that I followed in his footsteps in the Culture and Education Committee, always proposing more resources, less administrative red tape, more inclusion, more diversity for the Erasmus Plus program. And just to let you know that I am part of an alliance of people in the UK who are fighting for us to be back in the Erasmus Plus program, because the situation of disengaged youth, which was also brought up, happens when we don't involve young people in citizenship, when we don't tell the true story of Europe, when we ignore this important issue about personal responsibility, because to be a citizen is not just to have rights, it is also to have responsibilities. And as somebody who, so before I was a politician, I spent my life working with young people, using arts and culture as a means of engagement and discussion, dialogue and transformation. And I actually ran workshops with the smallest, youngest children on participation. And I think that is where we have to start. By the time young people are 16, 17, 18 and becoming of age to vote, it is already too late. We have to begin to model how we can be in this participatory environment at a very, very young age. And I was so proud to be part of a number of civil society organizations who were modeling ways of participation with the smallest, youngest children, and also with children with learning disabilities. And with those children, I did things like I explained my job, I would explain how we wrote reports, how we did amendments, how maybe we would write charters and pledges, how we would vote. And I don't think it is impossible to do this even with small children. And I would say we have to have some programs at European level, but also with external partners, and I would include UK in that now, where we begin to tackle this actually really as soon as children are coming together in nursery school, in infant school, in primary school. And it is too late by the time they are in high school and university.
Thank you so much, Julie Ward. And may I ask President Luis Capula Santos to give his answers, and then we come to an end of this session, and then we come to the next one. So, Mr. President Santos, please.
Muito obrigado, Hans. Agradeço a todos os colegas as questões que colocaram e os comentários que fizeram. Gostaria de responder, em primeiro lugar, ou antes, sobre o convite que me fez para aderir à Associação de Antigos Deputados Europeus. Eu tenciono fazê-lo no final deste mandato, Hans. Entendi que não deveria fazê-lo porque estou ainda um político no ativo, mas espero encerrar a minha carreira política no final deste mandato e de imediato me associarei e participarei nas iniciativas da associação que muito prezo e considero ser da maior utilidade. Relativamente às questões colocadas, é curioso que em quatro intervenções, duas tenham sido de colegas britânicos, o que revela bem quanto esta questão nos tem marcado a todos nestes últimos anos. Eu também sou daqueles que, até ao último momento, pensei que a decisão seria de sentido diferente, apesar dos resultados do referendo. Pensei que haveria ainda uma reflexão posterior no Reino Unido e que um eventual segundo referendo viesse corrigir as coisas, ainda que não tenha dúvidas que, num futuro mais ou menos próximo, o Reino Unido voltará ao espaço que é seu na União Europeia. A União Europeia não é a mesma União Europeia com ou sem o Reino Unido. E digo isso não apenas enquanto europeu, mas também enquanto português. Como sabem, a aliança mais antiga do mundo, a aliança política mais antiga do mundo, é precisamente aquela que foi celebrada entre o Reino Unido e Portugal. Cerca de seis séculos. E as nossas relações continuam a ser muito intensas. Há muitos britânicos que vivem e trabalham em Portugal, muitos portugueses a trabalhar no Reino Unido. A atividade turística, que é uma atividade fundamental para a nossa economia, é alimentada em grande parte pelo fluxo de turistas britânicos e, portanto, para nós, criámos imediatamente planos de contingência que, no que diz respeito à circulação de pessoas, a situação ficou praticamente inalterada e, portanto, eu faço votos para que num futuro mais ou menos próximo, porque a política e os caminhos da história são muitas vezes caminhos sinuosos. E por isso, enquanto presidente da COSAC, tenho feito questão que os colegas britânicos continuem a participar nas nossas reuniões e penso que assim continuará a ser. Penso que de facto foi um erro enorme na negociação final não ter ficado incluído o Erasmus, portanto penso que é uma situação corrigível a curto prazo, porque de facto um dos programas de maior sucesso nos últimos anos e para expandir e fortalecer o ideal europeu e a noção de cidadania europeia tem a ver precisamente com o Erasmus. Quantas famílias Erasmus se não constituíram nestes últimos anos, tornando a Europa mais próxima, mesmo ao nível mais íntimo da família. Relativamente às questões colocadas pela colega Mónica Baldi, em Portugal existe neste momento, tal como em toda a Europa, uma crescente e forte consciência ecológica. Penso que é cada vez mais evidente para os cidadãos e particularmente para aqueles do sul da Europa, onde Portugal se inclui, que serão as primeiras vítimas e os que sofrerão as primeiras consequências das alterações climáticas. Ainda ontem, um estudo publicado ou tornado público por uma universidade portuguesa sobre as espécies de peixes na costa atlântica revelam que as espécies que tradicionalmente alimentam a pesca portuguesa se estão a mobilizar para norte e teremos, por isso, certamente peixes tropicais dentro de pouco tempo nas nossas costas, para além da desertificação que avança, da desflorestação no sul. E, portanto, esta é uma questão que está muito presente na classe política e nos cidadãos portugueses. Portugal fixou metas muito ambiciosas em termos de descarbonização, algumas delas que vão até além das metas fixadas pela União Europeia, e, portanto, é uma matéria que está na ordem do dia. Nós próprios vamos discutir, dentro de muito pouco tempo, aqui no Parlamento, a nossa lei do clima, obviamente sintonizada com aquela que hoje mesmo, espero, seja aprovada no Parlamento Europeu. Agradeço também a reflexão muito pertinente do Jean-Pierre Audi e de Julie Ward sobre a questão da responsabilidade cidadã e da necessidade de atrair os jovens para a política, área em que manifestamente a Europa e creio que os Estados-membros que a compõem têm falhado nos últimos anos, uma vez que o afastamento pelo menos aparente da política de jovens, tem sido cada vez mais evidente. Espero por isso que esta conferência sobre o futuro da Europa constitua também uma oportunidade para atrair mais os jovens para a política e não é por acaso que foi fixado que nos painéis de cidadãos uma elevada percentagem seja dedicada exclusivamente aos jovens. E nós mesmos, no dia 17 de junho, aqui em Portugal, dois dias antes da primeira sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa, promovemos uma sessão experimental que foi exclusivamente participada por jovens. E é curioso que nessa reunião, tendo sido perguntado o que mais esperavam da Europa, a palavra que mais foi registada foi a palavra esperança, seguida da palavra solidariedade, ecologia, energia verde, liderança europeia e inclusão. Portanto, se estas são as preocupações dos jovens, este é também um sinal de que podemos estar confiantes no futuro e estou certo que a conferência trará conclusões e propostas muito positivas neste sentido. Estamos sobre a hora, já tenho junto a mim o meu ilustre colega que irá animar o próximo debate. Quero agradecer a todos as questões formuladas e o prazer de reencontrar alguns, desejando-vos a maiores felicidades. Eu irei moderar o próximo debate, em que o ator principal será o meu antigo colega de governo, em dois governos, liderados por António Guterres e por António Costa, onde o ministro Vieira da Silva, um grande especialista também sobre questões sociais, desempenhou um relevante papel, para além também das funções que exerceu enquanto deputado no Parlamento Nacional. É por isso, para mim, um grande prazer poder dar-lhe a palavra, nesta sessão com antigos deputados. Caro José António Vieira da Silva, a palavra é tua a partir deste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito bom dia, caro colega, caros deputados, caras deputadas e caros deputados, minhas senhoras e meus senhores, foi-me pedido que falasse um pouco sobre aquelas que foram algumas das prioridades principais da presidência portuguesa em torno do pilar europeu dos direitos sociais e, muito em particular, da Cimeira Social, que em 7 e 8 de maio se realizou no Porto. Eu gostaria de salientar alguns dos aspectos principais, começando precisamente por essa Cimeira do Porto, a Cimeira Social do Porto, que reuniu uma grande maioria dos primeiros-ministros dos Estados-membros da União Europeia, o Presidente e uma delegação do Parlamento Europeu, a Presidente da Comissão Europeia e alguns dos comissários, os parceiros sociais e representantes da sociedade civil. Uma primeira palavra sobre o significado da Cimeira Social. A Cimeira Social realizou-se este ano, em 2021, menos de 4 anos depois da última Cimeira Social realizada em Gotemburgo em 2017, sob a iniciativa do Primeiro-Ministro da Suécia, e onde foi proclamado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A Cimeira Social anterior tinha-se realizado em 1997, 20 anos antes, no Luxemburgo. O que significa que houve muito tempo passado sem uma atenção ao mais alto nível, no formato de cimeira, às questões sociais e, neste momento, passados menos de 4 anos, foi tomada a decisão pela presidência portuguesa, pelo presidente do Conselho Europeu, pela presidente da Comissão, de realizar uma nova Cimeira Social, o que quer dizer que, pelo menos aparentemente, a preocupação sobre a dimensão social da União Europeia é hoje reforçada. Uma segunda palavra sobre a especificidade da questão social na União Europeia. Este é um debate sem fim, é um debate que nos acompanha desde o início da formação, desde o início do projeto europeu, e tem a ver com o facto de, com o desenvolvimento que nos conduziu até à União Europeia e à União Económica e Monetária, ter sido visível aquilo que alguns chamam um desequilíbrio entre um avanço normativo obrigatório nos domínios económicos, do mercado interno, no domínio financeiro, no domínio fiscal e orçamental, já no plano social, o princípio da subsidiariedade que remete para a esfera dos Estados-membros, o essencial das opções em matéria de política social, tem diminuído claramente a capacidade de intervenção da União Europeia. onde na maior parte das ocasiões as políticas desenvolvidas são aquilo que se convencionou chamar políticas de soft policies, políticas não obrigatórias, alicerçadas, com exceções, obviamente, mas alicerçadas principalmente em recomendações do Conselho ou da Comissão. Esta especificidade da questão social é própria da construção da União Europeia, não é uma matéria pacífica. Ao longo dos anos sucedem-se debates em que muitos pretendem avançar com diretivas europeias, com normas vinculativas na área do emprego e na área social. Outros defendem a manutenção desta situação de predomínio da dimensão social, é assim que os tratados, aliás, a colocam, na esfera dos Estados-membros. Foi um pouco para ultrapassar esta dificuldade, mais uma tentativa para ultrapassar esta dificuldade, que em 2017, Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu aprovaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. São um conjunto de 20 princípios ligados à questão do direito ao trabalho, do direito à educação, do direito à igualdade, do combate à discriminação, da promoção da saúde, que ainda assim não vem superar esta dicotomia, porque são 20 princípios de natureza geral, que até então não tinham sido concretizados em medidas concretas, foram-no sendo um pouco desde 2017. Mas a natureza do Pilar representa, apesar de não representar uma ruptura com esta visão especial da dimensão social na União Europeia, representa uma atenção acrescida a esta dimensão num quadro de mudanças económicas e sociais muito intensas. Foi a constatação de que era importante, já em 2017, passar das palavras, dos princípios, à ação, que levou muitos a proporem a elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento do pilar social. Esse plano de ação foi apresentado pela Comissão Europeia em março deste ano e foi o pano de fundo da Cimeira Social que se realizou sobre os auspícios da presidência portuguesa e da presidente da Comissão Europeia, que se realizou, como eu disse, no Porto em maio deste ano. Este plano de ação tem um conjunto de objetivos de curto prazo, de objetivos de médio prazo e de objetivos estratégicos. E estrutura-se em torno de três grandes metas. A meta de elevar o nível de emprego na União Europeia, tentando atingir, sendo este um plano de médio prazo, tentando atingir em 2030 78% de taxa de emprego, com redução da disparidade entre mulheres e homens, da disparidade de género. Essa é a primeira meta, de enorme importância. A segunda, também absolutamente estratégica, a de elevar, também pelo menos até 60%, aqueles que todos os anos, elevar até 2030, todos os anos participam numa ação de formação ao longo da vida. Portanto, a segunda dimensão, a segunda meta, peço desculpa, a segunda meta é a meta de reforço da formação, reforço da educação-formação, reforço da formação ao longo da vida. A terceira meta é a meta do combate à pobreza e à exclusão social. E aí a proposta da Comissão Europeia, o documento aprovado pela Comissão Europeia, prevê que até 2000, ou aponta que até 2030, pelo menos 15 milhões de europeus saiam da situação de pobreza, sendo que a prioridade maior é atribuída à pobreza infantil, prevendo-se então que desses 15 milhões, pelo menos 5 milhões sejam crianças retiradas da pobreza. Estas são as metas mais visíveis e emblemáticas da construção do Plano de Ação, que é naturalmente uma peça muito mais desenvolvida e que prevê o desenvolvimento e o lançamento de um conjunto de recomendações, por exemplo, sobre a existência de um rendimento mínimo garantido em todos os Estados da União, sob a forma de recomendação, mais uma vez, não sob a forma de diretiva, mas prevê também, e está neste momento em debate, porque a proposta já foi apresentada pela Comissão Europeia, uma diretiva para instituir o direito a um salário mínimo para todos os cidadãos que vivam e trabalhem na Europa. Esse é um ponto, como todos sabem, de polémica significativa, está neste momento a ser debatido e a presidência portuguesa fez um conjunto de propostas que levaram à elaboração de um ponto de situação do debate, que se prevê que seja um debate exigente, o tema do salário mínimo, e um debate difícil. O tema do salário mínimo é um tema que não reúne um consenso tão alargado como outras áreas e provoca sempre, tendo em atenção a diversidade dos modelos sociais na União Europeia, provoca sempre uma intensa confrontação de posições, mas, portanto, dizia eu que o plano de ação para a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, além das três grandes metas, tem depois um conjunto de objetivos. Eu falei, referi-me da recomendação sobre um mínimo vital na União Europeia ou a diretiva sobre o salário mínimo, mas também poderia referir a chamada garantia infantil, cuja recomendação foi já aprovada, estando prevista no plano de ação, foi já aprovada durante a presidência portuguesa e que pretende garantir que todas as crianças tenham acesso a um conjunto de direitos básicos na área da saúde, na área da educação, na área dos consumos básicos e fundamentais. Bom, esta é a natureza, de forma muito sintética, do plano de ação aprovado pela Comissão Europeia e apresentado na Cimeira Social no Porto. Aquilo que a Cimeira Social do Porto fez foi algo de relativamente original e inédito na história da União Europeia, foi colocar à volta da mesa não apenas as instituições europeias, nomeadamente o Parlamento e a Comissão, e os Estados-membros, mas também os parceiros sociais e os representantes da sociedade civil, através da plataforma social, e com eles discutir um texto de compromisso, que foi discutido arduamente e aprovado e assinado, não apenas pela Presidente da Comissão e pelo Presidente do Parlamento Europeu, também pelo Primeiro-Ministro português como anfitrião desta cimeira, mas por todos os parceiros sociais, do lado empregador, do lado dos sindicatos e pelos parceiros da sociedade civil através da plataforma social. Este compromisso é um compromisso com uma ambição grande. Não apenas apoia e reforça a importância das metas do plano de ação que há pouco falei, como também tem em conta o forte impacto da crise criada pelo Covid-19, e defende, por exemplo, isto foi assinado por todos os subscritores, defende que as medidas de emergência de apoio à economia e às famílias se devem manter enquanto a situação económica e social o exigir, mas também se orienta para o reforço das políticas europeias para fazer face à chamada dupla transição, a transição ambiental e a transição digital. Ou seja, o compromisso assume a confluência destes dois movimentos, a resposta à maior crise económica e social desde a Segunda Guerra, a crise do Covid-19, a associação desta crise com as tendências de mudança muito fortes que já se vinham desenvolvendo, ligadas às exigências de sustentabilidade ambiental e aos desafios da transição tecnológica, particularmente a transição digital. E o compromisso, o European Social Commitment, de Porto Social Commitment, atingiu um compromisso em todos estes parceiros, compromisso que eu considero de grande alcance, para todos eles mobilizarem o melhor do seu esforço no âmbito das suas competências, para atingir estes objetivos, este triplo objetivo: sair da crise da pandemia, reforçar a sustentabilidade ambiental e aproveitar de forma socialmente justa e sustentável a transição digital e a revolução tecnológica. É um compromisso que tem o valor disso mesmo, de um compromisso entre parceiros institucionais e parceiros representantes da sociedade, mas introduz esta ideia de compromisso tripartido: instituições públicas, instituições empregadoras, instituições sindicais e ainda as instituições da sociedade civil, como forma de reforçar consensos em matéria de política de emprego e política social. O compromisso prevê uma recuperação, ou aponta, defende uma recuperação rica em empregos, com melhores salários, no sentido, vou terminar, e no sentido daquilo que é chamado de upward convergence, uma convergência positiva no sentido do reforço da coesão social e sem esquecer a necessidade de manter a competitividade da economia europeia. Obviamente que, a par desta cimeira social, várias outras iniciativas durante a presidência portuguesa foram apresentadas e aprovadas, desenvolvidas. Eu chamei já a atenção para a aprovação da recomendação sobre a garantia infantil, mas também sobre a estratégia para as pessoas com deficiência, sobre a criação de uma plataforma para os sem-abrigos. Outros pontos foram desenvolvidos, todos eles enquadráveis no plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, mas eu diria que, obviamente, a Cimeira Social, associada ao Pilar, foi provavelmente o ponto, nesta área, o ponto mais marcante destes últimos 6 meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, José António. Eu peço desculpa ao ANS, porque, após a minha intervenção, deveria ter-lhe dado a palavra. É um lapso de que me penitencio e que vou tentar corrigir, dando imediatamente a palavra ao colega ANS.
Luís, can you hear me?
Yes, very well.
The microphone.
Okay, now you can hear me.
Yes, very well.
You have. Yeah, okay, now you can hear me. Thank you so much. It's not a problem.
You have the
phone. I'm always I'm always happy when members of parliament are active and responsible. I just would have liked to thank you for your readiness to become a member of the former members association of the European Parliament once you have left the Portuguese parliament. And I can assure you, Luis, you will be one of the youngest members of the former members association. So you still have a great career. And let me just before you lead our discussion again, thank very much Minister Vieira da Silva for his great contribution. So now you have the responsibility again, Luis Capulas Santos, please.
Hora de iniciarmos o debate deste painel e darei a palavra, em primeiro lugar, a Teresa Domingo Segarra, de Espanha. É um prazer, Teresa. Tens a palavra.
Ok. Good morning. Well, I'm very happy to participate in this digital travel to Portugal. I think that all the initiatives of your presidents are very interesting, but I find a little problem as the communication policy. Can you hear me?
Yes, sí.
Yes. Because Brussels is far, and more of the most of the initiatives for the young people or for the unemployment people don't arrive to the people, and it's very necessary that the Commission to change the communication policy, because for the people to know these initiatives. And especially to know how to use them. This is my proposal for the presidency. Thank you very much.
Obrigado, Teresa. Dou agora a palavra, com todo o prazer, ao colega Robert Morland, do Reino Unido. The floor, Robert.
I have four quick points. I have to confess, first of all, I was also a member of the Economic and Social Committee of the EU, as well as the Parliament. And I did actually vote against the social chapter. And one of the reasons why I voted against it was a lot about people in work. And it was very inadequate about people out of work and getting them into work. And I still have that sort of feeling. Second point I would make is, you talked about women employment, which is extremely important. I think the other area, and it's maybe it's particular related to my own country, but it's non-white ethnicity. The BAME vote, or whatever phrase you want to use. We certainly are not as good as we ought to be in our employment of those groups, and we need to do a lot more about it. And thirdly, I would have thought coming out of COVID, the one thing we need to look much more at is home working, which after all, a lot of people have had to be doing. And there's a lot of feeling that we should encourage that more, and flexible working. And finally, Mr. Chairman, may I say, the social partners. I kind of feel this phrase is a very sort of continuation of 1950s, 60s, and not relevant today. And I say this for the obvious reason that most countries, the trade unions do not now may represent anything like the majority of workers. And workers are now represented by all sorts of groups. I'm represented by a professional group, etc. We have small and medium companies that don't have really a trade union structure. we have self-employed, and it does, we really need, and I felt this when I was on the Economic and Social Committee, that what I was getting from the workers' group was not representative, and we need to do something about that.
Muito obrigado, Robert. É agora a vez de dar a palavra ao colega português Manuel Porto. É um prazer revê-lo, Manuel.
Great pleasure. I think I should speak in English. I mean, directly. Well, it is. I thank you and Gert Pöting for the word. But so for me, it is a great day today. So this visit to Lisbon, to Portugal, and I am very happy to be here with the friends Capola Santos and Vera da Silva and hearing them. The question I have, it is a simple question, but it is the following, connected with the social model. Well, I am connected with the Asian countries. In China, I have there some family in Macau, and I teach that to Chinese students. And I have lots of family in India. My wife is from there. I was married in the place where Sanskrit was, in the signature of Lisbon Treaty. I was married in the same church, but some years before, earlier. And the question which I would like to put to you here, the Silva, is the following. When I go to this country, if not going there, people can think, how can we compete with China or with India or in other countries with our social model? So I was very happy with this summit in Porto, because it is something that Europe can be proud about, is the social model. But the other question is it possible to compete all over the world with China and so on with our social model? And there, what I stress, but I'd like to hear from you, of course, you are a great expert, and so is the following. Europe is a wonderful example with our surplus in our current account balance. Many people do not mention that, and that is necessary. So to be with our model and to convince other countries, like India or China and so on, about that, so we must be efficient with our social model to prove that it's possible to have with freedom. Yesterday, I was in a meeting in the morning at 9 o'clock with the Minister of Foreign Affairs of Portugal, Augusto Silva, Minister of India, saying that India is the biggest democracy, together with the European Union, of the world, the two biggest democracies. But I mean, again, is it possible to have democracy so compete with the non-democracies? So I think that you should give this example of competing. So the other point I'd like to put before, but I could not, so to call it, was about the common social policy. I mean, must be also competitive and so on. But the main problem is this one. Do you think it is possible to go on with our social model? I hope so, because it is good for us. It is good for the other countries, showing to them that with a social model, the right to strike, high wages and so on, even so we can compete. And thank you very much. I am very happy today, as you can look at me and understand. Many thanks.
Thanks, Manuel. Darei agora a palavra à colega Julie Ward, do Reino Unido.
Thank you very much. I think the social pillar belongs very much to many Portuguese colleagues. My esteemed colleague Maria João Rodrigues was really instrumental in pushing the social pillar at the Gothenburg summit. And I've been so pleased to watch what you're doing. I worked on the disability, the implementation of the EU disability strategy. I worked in the field of disability before I was an MEP. I was a member of the Children's Rights Intergroup in the European Parliament, which pushed and pushed and pushed for the child guarantee. And it is so wonderful to see all our hard work come to fruition through your efforts. I just say I'm really, really pleased that it wasn't wasted effort. Also, the minimum wage, these are really important things. And I think we need more social Europe, not less. And I think maybe some of the problems we have experienced is because we never went far enough, fast enough. And regarding social partners, the world of work is indeed changing, but we should be strengthening the rights of trade unions and not putting more barriers in their ways. And as a socialist and democrat myself, and as a trade unionist myself, Our trade unions are finding new ways of representing people who are unemployed. So I'm in the largest trade union in the UK, Unite, and we have a community section which is for people who are unemployed, for people who are volunteers, for people who were former workers. And I think that more trade unions could look at these models, how to represent people in the informal sector, how to represent people who are out of work, and still to look after them and to bring them into that conversation that's really, really important. Regarding jobs and employment, yes, we have huge issues regarding how we work with people from ethnic minorities. But we also have to recognize that in the refugee flows and the asylum seekers coming to our countries, there are huge untapped resources. And in my country, we have the most horrendous rule, which is that asylum seekers are not allowed to work. And here are people who came from their countries. They were businessmen, they were doctors, they were nurses, they were teachers, they were entrepreneurs, and they are banned from working when they are waiting for the outcome of their asylum application. And I think we should be really looking at how we can better use the resources of the people who have fled persecution, war, unsustainable lives, find themselves in our countries and can contribute. And I say this as a descendant of Huguenot refugees who brought lace making and textile skills to the city of Nottingham and founded the wealth of that city. You know, refugees, asylum seekers are good for our economy.
Muito obrigado, Julie. E, por último, darei a palavra à colega Margarita Starkevičiūtė, da Letónia.
Lithuania. I am actually from Lithuania. My question is... can you hear me?
Yes.
Okay, Mike, it's not a question. I respect Portugal and the Portuguese presidency for their efforts in social in social rights. But as now, as ordinary citizens of my country, I see that somehow, in order to implement reforms, we have to two parts to participate. Government or state institutions and population. And it's like a lack of understanding what are the current programs of the European Union with regard to the recovery process could contribute to the improvement in social rights and social cohesion and other issues which are important in Lithuania, where a big part of population still level of the living is not so high. I hope that maybe Portugal presidency or Portuguese presidency or maybe future presidency will create some more platform to exchange of practice of different countries, how they use those funds to improve social environment and social rights and so on. Just for one country to learn from the other country, because some countries are advanced in this field, other countries it's not so, and it's good to learn for government and for public also. Thank you.
Obrigado, Margarita, e peço desculpa por ter trocado a tua nacionalidade, mas infelizmente a lista que me foi fornecida estava incorreta. As minhas desculpas. Antes de dar a palavra ao José António Vieira da Silva, gostaria de saber se o Hans quer ainda dizer alguma coisa.
No, I am happy that you are leading our discussion and I'm very thankful that you do it. Thank you so much, Luis.
Muito obrigado. Então, darei agora a palavra por 10 minutos a José António Vieira da Silva para dar as respostas às questões colocadas.
Muito obrigado, Capulos Santos. Muito obrigado a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que colocaram questões. Não são questões fáceis. A raiz da... Uma das raízes das dificuldades no desenvolvimento de políticas sociais prende-se precisamente com a enorme diversidade que existe na União Europeia, hoje com 27 Estados-membros. É certo que existem muitos pontos de comuns e uma dimensão cultural e de valores que nos aproxima, e é por isso que podemos falar do modelo social europeu. Mas ele tem declinações distintas nas várias regiões da Europa, da União, e nos vários Estados-membros. É por isso que, por exemplo, o debate sobre o salário mínimo, que não é um salário mínimo europeu, é o direito a um salário mínimo em todos os países da Europa. Não se propõe, naturalmente, um salário mínimo igual para todos os Estados-membros. Nem sequer uma métrica, um algoritmo comum para o fixar. Mas sim, o que se propõe é que todos os países devam ter, respeitando as suas diferenças nacionais, um mesmo objetivo, que é que exista um limiar mínimo de respeito pelo trabalho e de garantia que o trabalho compensa. Vamos continuar este debate, seguramente, durante os próximos meses, se não anos. Algumas questões muito interessantes foram colocadas. Como é que é possível que o modelo social europeu possa competir à escala global com outras zonas do mundo que não têm o mesmo nível de cobertura dos riscos sociais? Este é um desafio de enorme complexidade. Há algo que eu estou convicto, é que competir baixando os níveis da nossa ambição social, da nossa proteção social, não é viável. A famosa race to the bottom, a corrida para o fundo, em que nós vamos baixando os nossos patamares de exigência social na esperança de com isso poder competir com outros, é uma corrida perdida à partida, porque haverá sempre quem consiga competir com salários mais baixos, com ausência de proteção social, com ausência de regras sobre o trabalho. A resposta, a meu ver, está numa combinação de todas as políticas europeias. Sim, nós defendemos, a Europa tem que continuar a ser um defensor das economias abertas, mas da internacionalização económica, mas tem que ser mais exigente nas suas regras, como já o é em algumas áreas. E cada vez mais tem que exigir que, como já hoje acontece em algumas matérias, regras básicas de consistência social, de coesão social, suportem a capacidade económica de outros países e a capacidade competitiva. Ou seja, a política comercial, a política, as negociações internacionais têm que estar ao serviço da defesa de uma concorrência justa. Por outro lado, é muito importante que nós possamos mostrar que a proteção social, a proteção contra os riscos, não é um custo, mas uma vantagem para a competitividade europeia. Este é um debate, porque torna os cidadãos mais capazes de tomar iniciativa, mais capazes de correrem riscos. É por isso mesmo que eu digo que é preciso utilizar todas as formas da política europeia para que a Europa se afirme no mundo, e se afirme no mundo não apenas pela sua capacidade competitiva, mas também pela diferença do seu modelo social. Creio que é uma batalha difícil, mas é a única batalha que temos de travar. Foi também muito focada a questão do emprego. A questão do emprego é a questão fulcral. Não qualquer emprego. Emprego com direitos e emprego que compense. E a melhor forma de garantir que o emprego compensa é fazer com que ele seja qualificado. Por isso é que, nas metas do plano, há, a meu ver, uma grande coerência das metas do plano de ação. Mais emprego, com mais qualificações, para retirar mais pessoas da pobreza ou da exclusão social. Obviamente que, para isso, precisamos do empenho de todos. E eu chamava a atenção para o facto de, na Cimeira do Porto, os empregadores, os sindicatos e as instituições europeias terem subscrito uma frase como esta: apoiar a competitividade justa e sustentável no mercado interno através de inovação, empregos de qualidade, salários dignos, condições adequadas de trabalho, locais de trabalho seguros e saudáveis, tratamento igual e mobilidade justa. Todas as componentes da sociedade europeia, quer do lado dos empregadores, quer do lado dos sindicatos, quer do lado das organizações não-governamentais e as instituições europeias, subscreveram um compromisso com esta natureza de enorme ambição. Foi referido, e eu julgo que com toda a razão de ser, o problema das chamadas novas formas de emprego. E temos que reconhecer que se atingiram, em algumas zonas da Europa, situações muito complexas do ponto de vista social, como, por exemplo, o chamado zero hours contract, contratos em que as pessoas têm, em que um trabalhador tem um contrato com uma empresa, mas não lhe é assegurada uma remuneração. Bom, isso foge, vai longe demais numa lógica de desregulação do mercado de trabalho, coisa que não me parece aceitável na União Europeia, ainda que com o respeito pela especificidade dos Estados-membros. Portanto, sobre as novas formas de emprego, há dois caminhos que têm que ser seguidos. Primeiro, é assegurar que elas são verdadeiras novas formas de emprego. Por exemplo, o trabalho independente. Se é verdadeiro self-employment, trabalho independente, ou se é falso trabalho independente, se é trabalho dependente mascarado de trabalho independente. E agir em conformidade, corrigindo essas situações que afetam muitos países, o meu, por exemplo, Portugal, em que é necessária uma exigência para acabar com essas situações. Por outro lado, naquelas que são verdadeiras formas de trabalho independente, assegurar que elas têm cobertura de proteção social, que não condene os cidadãos, que são trabalhadores independentes, a um futuro de fragilidade social ou de pobreza. E, portanto, reformular os modelos de proteção social, cobrindo a generalidade dos cidadãos, é uma ambição também inscrita no compromisso do Porto. Depois foi-nos colocada aqui uma questão chave. Como mostrar que a Europa está a trabalhar neste sentido? que programas é que a Europa tem para concretizar estas ambições sociais? Bom, julgo que estamos no momento certo para essa discussão. A Generalidade dos Estados-membros já aprovaram, ou estão em processo de aprovação, os seus programas de recuperação e resiliência, no âmbito do chamado Next Generation Package da União Europeia. Será algo que se vai desenvolver nos próximos anos, até 2027, qualquer coisa como isso. Bom, será um momento chave para que o acompanhamento e a troca de experiências nas prioridades e na sua execução dos planos de recuperação e resiliência mostrem como eles podem ser instrumentos de promoção da convergência e da coesão. A União Europeia fixou critérios. 27% das verbas têm, 37% das verbas têm que estar dirigidas à dimensão ambiental, 20% à dimensão digital, tecnológica, mas têm que estar ligadas, obviamente, também a tudo o que são os programas associados ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Talvez tivesse sido útil que também uma meta para o investimento na dimensão social tivesse sido prevista. Mas temos também os planos multianuais, planos financeiros multianuais, que foram também, no mesmo período, aprovados. Ou seja, temos hoje um conjunto de instrumentos financeiros como nunca existiu na Europa, na União Europeia. Temos que ter, pois, formas de os avaliar, não apenas na sua bondade enquanto instrumentos, na sua correção enquanto proposta, mas também na correção da sua aplicação. E quando falo em correção, falo principalmente na eficácia económica e social das opções que são feitas. É provavelmente a prioridade maior que a União Europeia tem hoje. Acompanhar, avaliar e impulsionar a concretização desta nova geração de programas de investimento e reformas. Para o conseguir, a União Europeia deu um salto notável. Assumiu que o financiamento desses programas seria um financiamento europeu. Foi já, a semana passada, se a memória não me falha, aos mercados financiar-se para apoiar estes programas. Fez algo impensável há 10 anos atrás. Tal foi a dimensão da crise que ainda estamos a viver. Cabe agora aos Estados-membros e às instituições europeias provar que essa foi uma aposta adequada para promover crescimento, mas também a coesão, para promover a modernização, mas também a convergência. Está nas mãos de todos nós, é uma batalha dura, é uma batalha difícil, mas é daquelas batalhas em que vale a pena estarmos empenhados e em que as instituições parlamentares, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, têm um papel de acompanhamento absolutamente crucial. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, prezado amigo e colega José António Vieira da Silva. Foi um prazer ter partilhado convosco esta manhã, ter a possibilidade de rever velhos amigos e de perceber quão ativos estão e quão importante pode ser ainda o vosso contributo para o nosso futuro próximo. Agradeço por isso a oportunidade que me deram e o prazer que me proporcionaram, e gostaria de vos informar que A nossa jornada de trabalho será retomada às 14 horas e 15 minutos, mas será através de um link diferente do atual, que ser-vos-á, entretanto, enviado. Desejo a todos um bom almoço, um resto de uma boa visita virtual, com a esperança de que possa rever-vos tão brevemente quanto possível, fisicamente, em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Luís.
Obrigado.